O sucesso de Maxton Hall, novas informações sobre a Fall Season e a perda de um dos grandes nomes da dublagem brasileira.
Agora no Fast News.
Eu sou o Brups.
E eu sou o Pedro, e tá começando agora o Fast News, que é o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeseries.com.br.
E aí, pessoal, tudo bom? Antes de ir direto para as datas de estreia, já que não temos nenhum caso da semana nem plantão, só um disclaimer: essa semana tivemos os upfronts das emissoras, e agora eles deram uma mudada, né? Não são só as grandes emissoras dos Estados Unidos, são Prime, Netflix, empresas globais, assim, também fazem. Então tivemos muitas notícias, então vamos lá. E os meus títulos eram só brincadeira, pessoal. Agora sim, a série da Agatha Harkness divulgou o título oficial e em breve um teaser, anunciado também sua data de estreia. Agatha All Along, como será chamada, estreia dia 18 de setembro, com dois episódios no Disney Plus.
Antes de ir para a próxima notícia, Bruno, eu queria fazer só um disclaimer também sobre essa série da Agatha. Eu tenho uma teoria, até escrevi um texto pro banco de séries até sair essa notícia. E aí, por causa disso, terminou que quando eu ia lançar o trailer, o texto, perdão, já saiu a notícia do título, mas eu ainda tenho uma teoria, não sei o que é que você acha disso. Eu acredito que todos esses 1.000 títulos que saíram, na verdade, indicam os títulos dos episódios da série. Para mim, e eu até coloquei isso no texto, é uma forma de mostrar a narrativa que vai ser seguida durante a temporada. Se vai ser ou não, a gente só vai descobrir lá no dia 18 de setembro, quando a temporada começar. E aí, né, eu posso estar certo, posso estar errado, mas já deixo aqui gravado no dia 19 de maio, que é o dia que nós estamos gravando, para lançar no dia 20, que eu tenho um texto já pronto sobre isso. Se eu tiver certo, eu divulgo o texto. Mas, indo adiante, vamos falar agora de Daredevil Born Again, que divulgou a sua logo oficial e ganhou uma previsão de estreia. Março de 2025, tá bem longe ainda. Mas, de acordo com o TV Line, a primeira temporada terá 9 episódios.
E a segunda temporada de The New Newsreader está chegando ao Brasil pelo Universal Plus. Estreia dia 5 de junho, às 22h30, no canal Universal Premiere.
Ó, e tem alguém aí que curte série de direito? A segunda temporada de Reason Unbounded ganhou as primeiras imagens e também a sua data de estreia. Retorna no dia 22 de agosto, lá no Hulu.
E agora vamos às renovações e cancelamentos. Primeiro, pelas renovadas. Querendo sucesso no ar, a estreante Maxton Hall já chegou quebrando recorde de Amazon Original não americana mais assistido durante uma semana de estreia no Prime Video. Então, é sem surpresa alguma que a gente anuncia que a série foi renovada para a segunda temporada.
E também tem notícia boa para os fãs de The Boys. A nova temporada nem estreou, mas a produção foi renovada para sua quinta temporada pelo Prime Video.
Tem mais porradaria e paixão vindo aí. Mr. e Mrs. Smith foi renovada para sua segunda temporada também pelo Prime Video.
Ó, e era para ser apenas uma minissérie criminal, mas Petra foi renovado para sua terceira temporada pela Sky. Inclusive, as gravações já começaram.
A premiada Welcome to the Wrexham foi renovada para sua quarta temporada pelo FX.
A animação The Great North retornará para sua quinta temporada pela Fox.
A emissora também aproveitou para renovar Universal Basic Guys. A animação ainda nem estreou e já tem sua segunda temporada garantida.
As viagens pelo mundo continuam, inclusive, porque Conan O'Brien Must Go foi renovada para sua segunda temporada pelo Max.
Three Body Problems foi renovada pela Netflix. O streaming deu sinal verde para episódios adicionais que eventualmente encerrarão a série de ficção científica. O anúncio foi bastante comum, já que a Netflix evitou chamar a renovação de segunda temporada e não especificou quantos episódios ou temporadas serão encomendados.
E assim, fica a pergunta, né? Essa daqui não era para ser também uma minissérie? Shogun foi renovada para sua segunda e terceira temporada pela Fox.
Lama dos Dias foi renovada para a segunda temporada pelo Canal Brasil. A nova temporada estreia dia 24 de maio.
Aí agora, sou encarregado de trazer uma notícia muito boa para todos os seriadores. Essa semana não houve nenhum cancelamento. Então, ó, é hora de comemorar. Pode soltar os foguetões, as rajadas de fogos aí, que é semana de comemoração.
Falando dos renovações e cancelamentos, vamos aos trailers da semana. Tivemos bastante coisa legal. não vai dar nem tempo de sentir falta dessa franquia. A CBS divulgou o primeiro teaser de George and Mandy's First Marriage, o spin-off de Anne Sheldon. Nele, George e Mandy enfrentam os desafios da vida adulta, da paternidade e do casamento, enquanto criam sua jovem família no Texas. Estreia na Fall Season.
O Prime Video divulgou o trailer da segunda temporada da série italiana Prisma, que retorna no dia 6 de junho.
Saiu o primeiro trailer da nova temporada das Três Espiãs Demais. A animação estreia ainda este ano.
E a Netflix divulgou um teaser anunciando a data da terceira temporada de Heartstopper. Anota aí, estreia no dia 3 de outubro.
A Tudum divulgou o trailer da sua nova série espanhola, chamada Ni Una Más. Nesta poderosa história, uma jovem de 17 anos faz uma denúncia de assédio sexual na escola, mas a investigação vira sua vida de avesso e coloca seus relacionamentos à prova. Estreia ainda neste mês, dia 31 de maio.
E, como sempre, a Netflix não parou de lançar novidades, né? Ela divulgou o trailer da sua série estrelada por Emily Carey, a versão mais jovem da Alice in House of the Dragon, e que é baseada no livro de Hollis Mayall. Geek Girl conta a história da adolescente desajeitada Harriet Manners, cuja vida vira de cabeça para baixo quando ela é vista como modelo e embarca em uma jornada de autodescoberta enquanto equilibra o ensino médio e a moda. Estreia no dia 30 de maio.
A Netflix divulgou o trailer da sua nova série nacional, intitulada Pedaços de Mim, estrelada por Juliana Paz e Vladimir Brista. De acordo com a sinopse, todos serão convidados para o chá de revelação da futura mãe Liana, Juliana Paz. Porém, ela guarda uma surpresa maior do que qualquer convidado poderia imaginar. Quantos segredos cabem em uma mãe?
Oh, e já temos o trailer de Murder in a Small Town, a nova série de drama de investigação da Fox. Na história, após se mudar para uma cidade pequena em busca de paz, o detetive Carl Alberg e sua parceira Edwina Yen se deparam com uma série surpreendente de assassinatos na comunidade geralmente tranquila de Sunshine Coast, estreando na Fall Season.
Os dramas médicos estão bombando e a Fox é mais uma a apostar no gênero. Essa semana, o canal divulgou o trailer da versão americana de Doc. A sinopse diz que depois que uma lesão cerebral apaga os últimos 8 anos da sua vida, a protagonista Amy deve navegar em um mundo desconhecido, onde ela não se lembra de pacientes que tratou, colegas que traiu, da alma gêmea de quem se divorciou, do homem que agora ama e da tragédia que levou a afastar de todo mundo. Estreia na mid-season de 2025.
E a Fox não parou por aí e já lançou o trailer de Universal Basic Guys. A comédia foca em dois irmãos, Mark e Hank Hughes, que perdem seus empregos para a automação e recebem $3,000 por mês em um novo programa de renda básica. Agora, eles estão usando seu tempo e dinheiro livres para encontrar um propósito em um mundo onde não são mais necessários. Estreia na Fall Season.
Baywatch, é você? Rescue High Surf, a nova série da Fox sobre salva-vidas, ganhou um trailer oficial. Estrelada por Arielle Cadwell, conhecida por seu papel da Lexi em The Vampire Diaries, a série acompanha a vida pessoal e profissional dos salva-vidas que patrulham e protegem a costa norte de Oahu, no Havaí, o trecho da costa mais famoso e perigoso do mundo. Esses socorristas dedicados estão em busca de adrenalina, salvando vidas nas condições mais difíceis e muitas vezes fatais. Estreia na Fall Season.
E o Prime Video divulgou um teaser de Cross, protagonizada pelo ator Aldous Huxley. A série será baseada nos livros de James Patterson e é a história de um detetive e psicólogo forense conhecido por sua capacidade de investigar a psique de criminosos e suas vítimas. Estreia em breve.
Prime seguiu a onda da Fox e continuou com novidades. O streaming divulgou o primeiro trailer da segunda temporada de The Lord of the Rings, The Rings of Power, que retorna dia 29 de agosto.
Oh, e essa daqui tem tudo pra pegar fogo. A HBO divulgou o trailer da segunda temporada de House of the Dragon, que estreia no dia 16 de junho na HBO e na Max.
A Max divulgou o trailer da sua nova série documental, Romário Ocara. Com 6 episódios, a produção mostra a trajetória de Romário até a histórica conquista do Tetracampeonato Mundial de 1994. Completa 30 anos no próximo mês de julho. A série também revela quais foram as motivações do baixinho, como é conhecido, durante os momentos decisivos de sua carreira. Estreia dia 23 de maio com episódios semanais.
E Beleza Fatal, que é a primeira novela brasileira da Max, ganhou um teaser oficial e previsão de estreia. Ela contará uma história de busca por justiça no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Na novela, quando ainda criança, a personagem Sofia, que é a personagem de Camila Queiroz, viu sua mãe ser presa injustamente por causa de Lola, que é a personagem de Camila Pitanga. Agora adulta, a mocinha pretende derrubá-la. Estreia em janeiro de 2025.
Isso aqui tá arte puro, ok? A Max disponibilizou um teaser de Dune Prophecy, a sua nova série do universo de Duna. Acompanha a jornada de duas irmãs, Harkonnen, que lutam contra forças que representam uma ameaça ao futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, elas trabalham para estabelecer a seita lendária que se tornará conhecida como Bene Gesserit, estreia ainda em 2024.
E não é trailer, mas é uma prévia. Rick and Morty, The Anime, a versão em anime da animação clássica, já ganhou uma prévia, você pode conferir lá no nosso canal do Telegram. Estreia ainda esse ano no Adult Swim e na Max.
A ABC divulgou um teaser de High Potential, sua nova série, que é uma remake da série francesa HPI. A produção será estrelada por Kate Olsen, Zhao e Sunny em Filadélfia. E segue uma mãe solteira com uma mente excepcional, cuja habilidade não convencional para resolver crimes leva a uma parceria em comum com um detetive experiente. Estreia na Fall Season.
E a quarta temporada de Only Murders in the Building ganhou novo teaser e a data de estreia. Já retorna no dia 27 de agosto lá no Hulu.
A NBC divulgou o trailer de Happy Place, sua nova série de comédia estrelada pela ícone da música country, a cantora Reba McEntire. Happy Place gira em torno de Bob, personagem de Reba, que herda o restaurante do seu pai e não fica nem um pouco emocionada a descobrir que tem uma nova parceira de negócio, a minha irmã que ela nunca conheceu. Estreia em setembro e novembro.
E quem também ganhou um trailer foi a segunda temporada de Transformers, Earth Spark, uma animação do Paramount Plus que retorna no dia 6 de julho.
E para fechar os trailers, foi liberado o trailer do episódio especial de South Park, intitulado South Park The End of Obesity. No episódio, os medicamentos para perder de peso tomam conta da pacata cidade montanhosa de South Park. Quando Eric Cartman, obeso e desbocado, não tem acesso ao remédio, ele recruta Kyle, Stan, Butters e Kenny para obter ajuda. Estreia dia 24 de maio no Paramount Plus. Aqui no Brasil, chega no dia seguinte. E aí, Pedro, o que você achou dos trailers? Teve bastante coisa, né?
Sim, bastante.
Lá no geral, eu gostei, antes de eu falar, né, e você falar, eu gostei bastante dos que saíram. Achei pouca coisa mais ou menos fraca, assim, então pode falar.
É, eu achei que, como você falou, teve poucas coisas que sejam, pra mim, ao meu ver, né, que sejam consideradas fracas, mas que ainda assim não entram na minha lista, porque não são coisas que me agradam, não é o tipo de coisa que eu gosto de assistir. É, mas eu queria destacar o trailer de Três Espinhas Demais, que eu achei sensacional. É um trailer não, um teaser, né? É bem curtinho, é mais assim, mostrando quais são os personagens que vão voltar e os novos personagens. Eu achava o máximo a ideia das Três Espinhas Demais, muito mais pela ideia da tecnologia que elas se utilizavam. É muito, muito bom, então eu quero dar uma conferida nessa nova adaptação quando sair. É, quero destacar também o teaser de Headstopper, que eu acho que é uma série sensacional, que aquece o coração, que dá ânimo, sabe, pra muita coisa, e que é muito fofinho, é bom ser aquele momento tranquilo da semana, que alegra, assim, que você diz, não, eu vou dar uma relaxada, eu vou assistir Headstopper agora, então queria fazer esse destaque. É, também queria destacar Nyona Mas, que é uma série que, pelo trailer, aparenta ser mais do mesmo, me lembrou muito a ideia de Elite, que tem um crime dentro de um colégio e os nomes estão ali envolvidos, só que obviamente não é tão abordado dentro do colégio como a própria Elite, né? Então se passa dentro de uma festa, tarará, tarará, pelo trailer. Fiquei curioso. Vou assistir? Com certeza não, tá? Destaco Rescue High Surf. Não gosto de série procedural e essa tem cara, tá escrito na testa assim, é procedural, não gosto de série procedural, mas essa me deixou curioso pra ver. Porém, eu acho que ela é a ideia de um Baywatch, sim, porém muito mais voltada pra o drama e pra ação, e não pra aquela farofona, galhofa e comédia ridícula do Baywatch, tá? Só não vou assistir por um motivo, eu tenho uma pequena fobia com coisa de afogamento, então não dá pra eu assistir, porque senão eu vou estar em casa, no seco, sentado, assistindo e me afogando também quando o povo estiver lá morrendo dentro d'água. Tô quase terminando, queria destacar o trailer de Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder, que é um trailer extremamente poderoso, e ele mostra a superpotência que é essa série, a grandiosidade dela. Achei Pra ideia que são, se eu não me engano, e Bruno, se você souber, pode me corrigir. Salvo engano, a ideia é pra 4 ou 5 temporadas, não é isso? Os Anéis do Poder?
Sim, os Anéis do Poder, é isso aí.
Isso. E eu achei, pelo trailer, eu achei que deu uma acelerada grande na história pra já aparecer alguns elementos que a gente já vai ver lá em Senhor dos Anéis, que estão, pelo trailer, já mostra que já vão aparecer agora na segunda temporada. Isso me deixou meio que com um pezinho atrás, porque eu não sei se é um desenvolvimento acelerado que estão apressando as coisas pra enrolar e garantir público, segurar a galera. Mas se for isso, isso pode também ser um tiro no próprio pé por estar enrolando em história, né? Enfim, não sei, vamos ver o que é que vem por aí. Mas aparenta ser no mesmo nível, ou talvez até maior do que a primeira temporada. Assim como House of the Dragon, que trailer maravilhoso, meus amigos. Pelo amor de Deus, essa série está no meu coração. Rainha Rhaenyra, a única possível. E matem todos os verdes. Não tem muito o que falar. House of the Dragon é maravilhosa, é sensacional. Quero ver Rinha de Dragão, quero ver todos os episódios trágicos, dramáticos e pesados e que vão me arrancar muitas lágrimas. Estou extremamente ansioso por esse momento. Duna Prophecy, queria destacar porque eu sou apaixonado por Duna. Eu acho extremamente curioso a seita das Bene Gesserit. E eu achei o teaser assim, extremamente... um suspense muito gostoso de se assistir, junto com toda aquela tensão e aquele clima político que o enredo de Duna traz. Only Murders in the Building tem muita coisa, mas eu gosto da série, então coloquei aqui como destaque. Pedaço de Mim, porque Juliana Paes, em um teaser muito curtinho, ela já mostrou todo o potencial dramático dela e eu sei que não é nem 1% do que ela consegue. Eu disse todo o arco dramático dela e eu disse que depois não era nem 1%, é lasca, né? Mas, enfim, quero muito ver Pedaço de Mim. E eu queria destacar negativamente Beleza Fatal, porque é uma novela de um stream, mas que parece muito a ideia de novela das sete. E eu sei que a HBO Max tem capacidade para fazer algo semelhante às megas produções da novela das nove ou até da novela das onze, como a Globo faz. E eu sei que eles conseguem fazer coisas, inclusive, muito melhores, eu acredito. Né? A HBO Max tem muito potencial para isso. Mas eram esses os meus destaques. E quais são os teus, Bruno?
Eu gostei bastante de muita coisa que você falou, mas vou falar um a um. O teaser de George Mendy não mostrou nada, né? Porque era só uma recapitulação do que eles passaram em Young Sheldon. Mas me atrai a premissa que eles vão mudar de multicam de novo e voltar para single cam, que nem The Big Bang Theory. Acho que a atriz que faz a Mandy, eu esqueci o nome dela, mas ela é muito boa nesse tipo de comédia, então ela pode acertar bastante, assim. Então, eu estou empolgado, não pelo teaser, mas porque pode vir. O de Três Espelhos Demais, você falou tudo, eu achava muito divertido. Até alguém comentou, mas eu esperava algo mais adulto, mas assim foi uma série para público infanto juvenil, né? Então, é uma série de adolescente, por assim dizer. Então, a gente não pode esperar coisas, na minha visão, né? Coisas adultas. E eu achei bem um traço bem moderno, mas não desrespeitando aquilo que a gente assistiu antes, né? Que mais? Eu gostei do trailer de Pedaços de Mim, né? Já teve até debate sobre o twist, se isso é possível, se não é. Já me espontaram que pode existir sim. E eu achei, como você falou, a Juliana Paes, ela vai entregar, né? Todo o papel dela, ela entrega. Então eu acho difícil ela não entregar uma boa personagem. Essa é aquela que a Netflix tá chamando de... como que é o nome lá? Não é novela, Não é novela, mas não é série. É tipo...
Melodrama, que eles estão chamando,
melodrama,
né?
Melodrama, que eles estão achando isso aí, melodrama. Então ela vai ter mais episódios e vamos ver como vai ser. Tô curioso, de verdade. Diferente do Pedro, eu gosto de procedural, então alguns da Fox me atraíram. Esse doc achei legal, a série original lá é muito boa, italiana, mas ficou só pro ano que vem. Dessas que estreiam esse ano, a que mais me chamou a atenção foi a mesma que chamou o Pedro, foi Rescue High Surf. Eu achei bem estilo procedural mesmo, ela vai ser casinho da semana, mas ela tem bem a vibe 911 pra mim, uns casos meio loucos e gente bonita, então não vou estar assistindo. Na pegada aí mais cabeça, assim, House of the Dragon eu acho que vai ser a série do ano pra parar todo mundo, né? Como não temos The Last of Us, não temos outras produções assim esse ano, É dia 16 de junho e são 8 episódios? 10 episódios?
Geralmente são 10, né?
É, então vão ser 10 domingos que todo mundo vai sentar na frente do sofá e vai ficar morte aos verdes. É, quem é time verde é mau caráter, essa é a verdade.
Está, exatamente, se você é time verde, você tá errado.
Está errado, exatamente. É, eu achei esse trailer melhor que aquele primeiro.
Sim.
Que saiu lá misturado, que um era verde, o outro só era... Uhum. Eu achei esse trailer bem, bem forte, bem pesado, assim. E a série vem com mais gás do que na primeira temporada, pra mim. Eu, diferente do Pedro também, eu não sou o maior fã de Duna. Não que eu ache os filmes horríveis, mas, assim, desgosto. Mas também não sou tão fã. Achei o trailer da série muito bom. Me deu vontade de assistir, assim, de verdade. Dos trailers, eu acho que foi isso. Deixa eu ver se tem mais algum. A Only Murders in the Building eu cansei, pra ser sincero, mas até que eles podem dar uma repaginada. Torço muito pra série da Reba dar certo. Acho difícil dar certo na NBC e uma série de comédia assim com claque, mas vamos torcer. E o negativo também, eu vou ficar com Beleza Fatal e a outra que saiu semana passada do Max também lá, remake de Dona Beija. Não parece muito estranho, muito fraco. Parece novela do SBT, sabe?
Sim.
Não parece uma coisa que a Globo fazia. A Globo faz há 100 anos, com tanta qualidade, com tanto esmero, assim. Uhum. Ruim ou não os roteiros, a qualidade se mantém em produção, né? Essa Beleza Fatal parece que está sendo feita nos anos 90.
Uhum.
Então foram esses. Estou animado para esses trailers. Tô animado para séries boas, novas e boas, porque acho que eles entenderam que a greve tinha um motivo, né? Então esses trailers vieram com esse estofo aí. Exato. E agora, Pedro, vamos às nossas redes sociais, onde o pessoal pode nos encontrar.
Falo agora. Primeiro, obviamente, as pessoas podem se cadastrar no nosso site bancodeseries.com.br, além de se utilizar também dos aplicativos lindos, cheirosos, maravilhosos do iOS e do Android. Você cria seu perfil, adiciona suas séries, marca, faz comentários, coloca suas notas e etc. Você pode nos seguir no Instagram, @bancodeseriesoficial, no Twitter, nos nossos dois perfis, @bdsnewsoficial e @bancodeseries. E no nosso canal do Telegram, é só buscar por BDS News Oficial R.
E agora vamos ao giro das séries. Sair da bolha faz bem e mostra um pouco da realidade além do Twitter. Foi divulgado que a série Percy Jackson e os Olimpianos foi a produção original mais assistida do Disney Plus neste ano. As outras duas produções originais que fecham o top 3 são Echo e X-Men 97, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Você pode conferir o top 10 completo no nosso canal no Telegram. E aqui vem um disclaimer. Pelos números, olhando os números assim, X-Men 97 deve passar para o primeiro lugar. Mas é que o período que eles contaram ainda só tinha poucos episódios de X-Men. Mas é interessante ver que foram séries que muita gente não gostou, né? Como Percy Jackson e mesmo Echo. E chegaram lá de alguma forma.
Exatamente. E agora, ó, é oficial, a Fox Features e a Carnival Films anunciaram que estão produzindo o terceiro filme derivado da série britânica Downton Abbey. O longa contará com o retorno de alguns personagens, Paul Giamatti retornará como irmão de Cora e Dominic West interpretará Guy Dexter mais uma vez.
O canal Fox divulgou sua grade de programação para a temporada 2024-25. Pela primeira vez em 20 anos, Family Guy não lançará uma nova temporada na Fall Season, retornando apenas em 2025. A grade completa você confere no nosso canal no Telegram.
Oh, e outra que divulgou a grade da FAO foi a CW, que está bem diversificada com game shows, esportes e noite de filmes. Já para as séries, quarta será dia da canadense Sullivan's Crossing, que retorna para sua segunda temporada, e também tem a estreia de Joan. Quinta tem a última temporada de Superman Lois e a estreia do spin-off Deliberians, The Next Chapter. E atenção, as séries Walker e All America ainda estão em exibição e aguardam decisão sobre sua renovação. Por isso, não estão na grade.
E a Sony mesmo não tem jeito, né? Na tentativa de criar um universo de heróis para chamar de seu, a Sony lançou Venom, Morbius e Madame Teia e lançará também o filme do Kraven, o Caçador. Não satisfeito em acabar com sua própria imagem, a empresa divulgou que está desenvolvendo Spider-Man Noir, uma série live action do Homem-Aranha Noir, e será da ninguém mais, ninguém menos, por Nicolas Cage. noir gira em torno de um velho e abatido investigador particular na Nova York dos anos 30, que é forçado a lidar com a sua vida passada como o único super-herói da cidade.
Eu queria só fazer um comentário antes de falar a próxima notícia. Eu odeio a atuação de Nicolas Cage, mas eu amo o Spider-Man noir. E eu acho que isso pode dar aquele efeito agridoce dentro de mim, porque eu estou animado pela série, mas eu estou com medo porque eu odeio Nicolas Cage. Mas enfim, fechado meu parênteses. Ainda falando em super-heróis e fracassos, Silk Spider Society, que seria a nova série live-action do universo do Homem-Aranha e que a do Homem-Aranha Noir se passaria dentro do mesmo universo, ela foi descartada e não está mais em produção pela Amazon MGM Studios. De acordo com algumas fontes, a Sony TV tentará vender o projeto para outros streamings. A decisão aconteceu apenas 2 dias após o anúncio oficial de Spider-Man Noir.
Tall Glasses. Jake Borelli, que interpreta Levi Schmidt em Grey's Anatomy, está deixando o elenco regular da longa série de drama após 7 temporadas. Mas não é só o ator que está dando tchau. A atriz Midori Francis, intérprete de Mika Wasuda, também está deixando o elenco regular após 2 temporadas. Segundo Front, Francis está em negociação para retornar na próxima temporada para encerrar a história da sua personagem.
Olha, agora é o momento da nostalgia. Wizards Beyond Waverly Place, o spin-off dos Feiticeiros de Waverly Place, teve sua logo divulgada e também as primeiras imagens do set de filmagens. A produção ainda não possui uma data para estrear no Disney Plus, e caso queira ver as fotos, é só acessar o nosso canal do Telegram.
E também ganhou o logo oficial, mas segue sem mais notícias, foi a misteriosa Ironheart. Espera-se que a nova produção da Marvel chegue em 2025.
E o Amazon MGM Studios oficializou a produção da nova série baseada na franquia de jogos Tomb Raider, que será criada por ninguém mais, ninguém menos que Phoebe Waller-Bridge, a nossa maravilhosa e querida Fleabag. Waller-Bridge será roteirista e produtora executiva da série, que pretende expandir o universo dos jogos, e essa eu fiquei extremamente animado para ver.
O Prime encomendou oficialmente Ellie, uma nova série derivada do filme Legalmente Loira, estrelada por Reese Witherspoon. O prequel contará a história de origem de Ellie Woods, quando ela era uma estudante no ensino médio nos anos 90.
Oh, e finalmente nós tivemos as primeiras imagens da segunda temporada de The Last of Us. De acordo com o ator Pedro Pascal, a série retorna em 2025.
O ator Tim McGray, de Yellowstone, estrelará uma nova série dramática na Netflix. Mesmo sem título oficial anunciado, a série ganhou uma sinopse. Ambientada no mundo feroz e competitivo de montaria de touros, a série segue um campeão megastar enfrentando uma encruzilhada de vida ou morte quando ele é confrontado pela chegada de um jovem cavaleiro destemido cuja sua própria existência desafia seus caminhos e desenterra segredos que forçam ele a contar com seu passado. Ainda não possui uma data de estreia.
E o criador de Dawson's Creek, Kevin Williamson, está indo para a Netflix para escrever e produzir a série The Waterfront, descrita como uma produção dramática familiar. Inspirada em acontecimentos reais, ela mergulha na imperfeita família Buckley, à medida que as suas tentativas de manter o controle do seu decadente império pesqueiro na Carolina do Norte os levam a meios cada vez mais perigosos para se manterem à tona.
Os atores Will Ferrell e Rami Youssef estão desenvolvendo e protagonizarão Golf, uma nova série de comédia de 10 episódios para Netflix. Ferrell estrelará como uma lenda fictícia do golfe. Já os detalhes sobre o papel de Youssef não foram divulgados.
E a Apple TV Plus adquiriu 12-12-12, ou 12-12-12, que eu quero ver como é que vai ser traduzido aqui para o Brasil, se é que vão traduzir. A série estrelada por Anthony Mackie e Jamie Dornan. A produção é descrita como um thriller de assalto internacional contemporâneo. Ela ocorre em 3 linhas temporais de um assalto, os 12 meses de planejamento para invadir um cofre de banco sob as ruas de Zurique, as 12 horas do assalto real e os 12 dias seguintes. O drama gira em torno do agente do FBI, que é o personagem de Anthony Mack, e um criminoso de carreira, que é o personagem de Jamie Dornan, que jogam um jogo de gato e rato por toda a Europa.
O spin-off do spin-off. Raven Simone será produtora executiva e dirigirá o piloto de Alice in the Palace, novo spin-off de Raven's World, sua série finalizada ano passado. Alice in the Palace começa quando Alice, a jovem prima de Raven, retorna à Inglaterra e se reúne com a duquesa Clementine. uma jovem real que se parece exatamente como Emma. Ela vai interpretar as duas personagens. No processo, Clementine experimenta o lado divertido da vida normal, enquanto Alice experimenta o lado melhor da vida régia. Acho que a gente já viu uns filmes assim na Netflix, né? Um beijo pra Vanessa Hudgens.
E foram liberadas as primeiras imagens da nova comédia de Mindy Kaling para a Netflix, estrelada por Kate Hudson, intitulada Running Point. O elenco também conta com Brenda Scott, Drew Terver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sunderman, Chet Hanks e Max Greenfield. Quase que não para de sair nome, né? Nela, quando o escândalo força seu irmão a renunciar, Isla Gordon é nomeada presidente do Los Angeles Waves, uma das franquias de basquete profissional mais famosas e da empresa de sua família. Ambiciosa e muitas vezes esquecidas, Isla terá que provar aos seus irmãos céticos, ao conselho e à comunidade esportiva em geral, que ela foi a escolha certa para o trabalho, especialmente no mundo do imprevisível e dominado pelos homens do esporte.
Netflix divulgou também a primeira imagem de Nobody Wants This, uma comédia romântica criada por Erin Foster e protagonizada por Kristen Bell e Adam Brody, inspirada na história de amor da própria Erin Foster. A série seguirá Noah, um rabino obstinado, acostumado a jogar seguro, que vê sua vida começar a mudar quando conhece Joanne, uma mulher brutalmente honesta e provocadora. Os 10 episódios serão disponibilizados em 26 de setembro.
Oh, e antes de fecharmos o giro das séries, nós temos uma notícia triste. Faleceu na quinta-feira, aos 79 anos, a dubladora Carmen Sheila, um dos principais nomes da dublagem no Brasil. Entre algumas das famosas personagens dubladas por Carmen, nós tivemos Didi, de O Laboratório de Dexter, Senhora Cabeça de Batata, de Toy Story, e Piu Piu, de Looney Tunes. Em nome da equipe do Banco de Séries, nós deixamos aqui todos os nossos sentimentos, as nossas condolências aos familiares, amigos e também aos colegas da dubladora. Nós sentimos muito pela perca e nós sabemos que com certeza vai fazer muita falta.
Os dubladores antigos estão tudo ficando velho, né?
Pois é, cara.
Estranho, né? Porque vai indo embora. E agora nós vamos ao direto da redação de hoje. Chegou a hora de falar sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streams brasileiros. O Tom, como sempre, está no direto de redação e traz as novidades pra gente. Vai lá, Tom.
Salve, salve, BDSers, aqui é o Tom, e o mundo das séries de TV que nunca para não foi exceção essa semana. Então aí, em meio a uma série de finais de temporada que estão acontecendo na TV tradicional americana, eu trago um pacote de novidades que estreia nos streams aqui do Brasil, nacionais, entre dia 13 a 19 de maio. Começando, como sempre, pela Netflix, e essa semana, após uma boa espera, os fãs vão poder curtir a terceira temporada de Bridgerton. Pra quem ainda não viu, né, assim como eu, que eu tô esperando pra fazer uma maratona e quer aproveitar o retorno da série pra colocar em dia, entrar aí no hype, a série de 2020 é baseada nos best-sellers da autora Julia Quinn e acompanha o competitivo mundo da alta sociedade da regência britânica. A série já teve 2 temporadas de 8 episódios, cada uma, e a mesma coisa se repete aí com essa terceira, só que dessa vez, 4 episódios já foram lançados essa semana, e mais 4 chegam no dia 13 de junho. Também na netinha, chegou ao catálogo a série sul-coreana The 8 Show, que nós já falamos aqui, e muito aqui no Fest, e propositalmente ou não, a temporada aí tem 8 episódios, que já estão todos disponíveis. Passando agora para o Prime Video, também retornando essa semana a série original do streaming Outer Range, que no Brasil chegou como Além da Margem, chega com uma segunda temporada de 7 episódios, e na série o fazendeiro Royal, que é interpretado pelo Josh Brolin, está lutando por sua terra e sua família quando entra em confronto com os limites da realidade e do mundo cósmico em uma batalha com um desconhecido. Todos os episódios lá, que são um total de 7, né, como eu falei, já estão disponíveis. Pulando agora para o Disney Plus, chegou ao final essa semana a primeira temporada de X-Men 97. A série que retoma as aventuras da série original dos anos 90 tem sido aclamado pelo público e pela crítica no mundo todo e já garantiu uma segunda temporada. Se você, como eu, ainda não viu, não teve tempo, vai lá que a maratona já está prontinha. Passando agora para o Paramount Plus, outro reality que retorna essa semana é o RuPaul's Drag Race All Stars. Está chegando aí já a 9ª temporada, e dessa vez as queens competem por um prêmio em dinheiro, só que não para elas exatamente, mas para uma instituição de caridade que elas escolherem. Agora, falando do Apple TV Plus, enquanto Franklin e Sugar chegarão ao fim aí essa semana, a maçãzinha traz a estreia de The Big Cigar. A produção conta a história real de como o fundador do movimento dos Panteras Negras dos Estados Unidos escapou do FBI com a ajuda de produtores de Hollywood e de uma produção cinematográfica falsa. Dois episódios aí da série já estão disponíveis. Falando agora do top do BDS, as séries que mais foram marcadas, em terceiro lugar a gente teve X-Men 97, Max Stonehall, que é uma novata do Prime Video, ficou em segundo, e em primeiríssimo lugar a gente tem a terceira temporada de Bridgerton. Então é isso que eu tenho por hoje, um abraço e todo mundo aí muito play. Até, tchau, tchau.
Obrigado, Tom. Obrigado por trazer todas essas novidades aqui pra gente. Agora, né, chegou a hora de fazermos os nossos destaques, comentarmos aquilo que nós assistimos no decorrer da semana. E, inclusive, nós vamos falar agora sobre os nossos destaques da semana. Bruno, queria ouvir você. Quais são os seus destaques dessa semana?
Então, tenho trabalhado muito. Não é desculpa, eu sei. Mas é que realmente eu chego em casa, sabe? Quando você põe um episódio, você demora uns 3 dias pra acabar.
Eu tô
nessa energia, assim. Então, não, essas 2 semanas são finais de temporadas, né? Da fall season, que começou em janeiro. Então, tivemos algumas finales essa semana, mas não vou destacar nenhuma delas, porque não achei nada muito legal. Eu vou destacar 2 coisas que eu tô gostei bastante. Hex, a temporada pra mim tá maravilhosa. Sim. Eu fico triste que eles estão lançando de 2 em 2, porque eu assistiria meio por semana, porque... Nossa, é maravilhoso. As duas têm uma química, assim, perfeita. Cada piada é tipo um jogral, assim, é divertidíssimo. E destaco as séries finais de Young Sheldon. Foi muito emotiva, muito, muito marcante, assim. O elenco até ganhou aquele prêmio do TV Line lá de destaque da semana. E eles ganharam o elenco inteiro, assim, tipo, o destaque da semana vai pro elenco, porque foram perfeitos, assim. A série, na minha visão, superou The Big Bang Theory, no sentido de contar uma história com mais beleza, assim, por dizer. Eu acho que o Chuck Lorre aprendeu mais com os erros de The Big Bang Theory. Então, assim, muito divertido, muito legal, mas acabou na hora certa, assim. Bem emotivo, assim. Foram essas 2 séries que eu destaco, assim. E você, Pedro? Vou fazer um disclaimer antes de você falar. Eu sei que eu devia citar X-Men 97, mas eu tô atrasado, como eu tô atrasado com quase tudo. Então eu vou deixar você falar, porque se eu falar, eu tô lá no episódio. Eu tô naquele episódio que todo mundo fala lá, no 5, né? Eu não consegui continuar ainda.
Ah, amigo, então, antes de você de comentar os meus, eu queria só destacar que eu. Também destaco o Rex, mas eu tô atrasado nos dessa semana, então não vi os de quarta-feira, por isso não queria destacar. Mas até onde eu vi, tá maravilhoso. Citei, inclusive, dentro de sala de aula essa semana, porque o conflito de gerações agora tá sendo de forma muito mais apaziguadora, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo sagaz demais. E eu tô amando tudo que tá acontecendo em Rex. Então, indo agora para os meus, eu queria destacar X-Men 97, a season final, que foi assim... Obra de arte, masterpiece mesmo. Maravilhoso. Não vou soltar spoiler, tanto por causa de Bruno, quanto porque ninguém merece ouvir spoiler de X-Men 97. Todo mundo merece assistir e ver de fato aquilo que aconteceu. Inclusive, tem cenas emblemáticas, emocionantes, que vão marcar. Tenho certeza que vão ficar marcadas por muito tempo. Acredito, inclusive, que X-Men 97 é muito melhor do que muita coisa que a Marvel lançou nos últimos 10 ou 20 anos. Eu talvez esteja sendo exagerado, porque nos 20 anos, se brincar, abrange o MCU todo, né? Mas, enfim, tá no top de coisas que a Marvel lançou realmente. Que vem muitas outras temporadas, de fato. Destaco Dark Matter. Não vi o episódio dessa semana, vi só os 2 primeiros. O dessa semana foi o 3º. Mas eu acho que a forma como eles estão desenvolvendo aquela narrativa dúbia tá sendo bem interessante. A Apple TV Plus sabe fazer ficção científica como ninguém mais sabe. Eu peço perdão se alguém discorda, mas eu acho que até como alguém que estuda ficção científica para dar aula sobre isso, eu tenho estudado, às vezes minha cabeça dá até um tilt de tanta coisa que eu leio sobre isso. E quando eu vou trabalhar sobre isso, é impossível não citar as séries da Apple TV Plus. Inclusive Dark Matter vai entrar nas próximas citações, porque a forma como eles estão construindo aqueles 2 universos Em paralelo, é algo maravilhoso, sensacional. E por fim, mas não menos importante, Demon Slayer, a forma como Kimetsu no Yaiba voltou. Primeiro com um episódio de 48 minutos, como ele sempre faz, né, na sua estreia. E só esse episódio por si só já é muito bom. Ele mistura comédia, ação e drama, como Kimetsu no Yaiba sabe fazer muito bem feito. E queria também dar esse destaque por aqui. Eu também tô bem atrasado nas minhas séries, por causa de questão de trabalho, final de semestre, dentro de colégio, é um caos puro. Mas vou tentar, aos pouquinhos, voltar à minha assiduidade, tanto no site, quanto no que diz respeito a, de fato, assistir série. Mas eram esses os meus destaques dessa semana.
Já que você falou de Dark Matter, eu achei que você ia colocar por causa do terceiro também, eu não assisti ainda. Eu não assisti os dois primeiros, gostei bastante. Eu não conheci o livro por alto, assim, não li, né? E vi o trailer e achei o elenco, assim, sensacional.
Sim.
E se tem a Alice Braga, eu fecho meu olho e vou também.
Eu também.
Aqui é Brasil, é sempre assim. Toda vez que tem algo com ela, eu tenho que assistir. Mesmo que seja horrível. Ela tem um filme com o Ben Affleck do ano passado, é horrível.
Não conheço.
Mas eu assisti a ela. Não vejo. Mas, assim, tem a Alice Braga, eu tenho que ver, sabe, assim. E a série realmente ela sabe capturar o que você falou, a ficção científica, essa questão de multiverso de uma forma diferente, né? Uma forma bem, bem capciosa, né? Então é uma boa destaque. Eu não sei quem grava semana que vem, mas eu só quero fazer uma piada mesmo. Se for o Pedro a gravar, essa semana estreia a quarta temporada de Trying, então já sei
Ah, com certeza falarei. Isso eu sim, acabei de ver aqui no nosso... Eu e Eric. Com certeza. Já vou adiantar, porque vai ouvir essa semana e a próxima, vai ouvir falar de Trine, viu?
Porque eu também gosto bastante. Assim, é uma série que eu via com a minha mãe, não vou assistir mais com a minha mãe.
Meu Deus.
Mas estamos distantes, mas assim, promete essa temporada, né?
Sim.
E eu tô bem empolgado também pra sentir um abraço assistindo uma série, assim.
Trying é isso, né?
E agora, para finalizar, vamos às estreias da semana. Na terça-feira, dia 21, tem o retorno da série, ou seria a novela, Reis, para a 11ª temporada na Record. Resta saber se alguém ainda acompanha.
Pois é. Já na quarta-feira, dia 22, Monsters at Work volta para sua segunda temporada no Disney Plus. E o que acabamos de falar, na Apple TV Plus tem a estreia da quarta e aguardadíssima temporada de Trying. Que já é motivo suficiente para alegrar a semana e começar a semana feliz nessa contagem regressiva para quarta-feira.
E a quinta-feira, dia 23, vai ser agitada. Evil está de volta para sua quarta e última temporada no Paramount Plus. No mesmo canal, temos a estreia da primeira temporada de Insomnia. No Max, Romário, o cara, faz seu debut. E na Netflix, o lançamento da animação Garounder, The Way of the Lone Wolf.
O sextou é com a terceira e última temporada da série nacional Dom, lá no Prime Video.
E para encerrar a semana, domingo, My Adventures with Superman está voltando para a sua segunda temporada no Adult Swim. O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo do Min Brups e o Pedro. O nosso colaborador é o Tom Cavalho. E a edição do áudio fica por conta do Pedro também.
E você pode conferir esse e todos os outros episódios do podcast lá no YouTube, tanto da forma tradicional quanto para assinantes do Music, e também no Apple Podcasts, Amazon Music, Anchor e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
E você sabia que você pode marcar os episódios do Fast News no banco de séries? É só digitar BDScast na barra de pesquisa do site, e assim você sempre lembrará onde parou. Eu sou o Brups.
E eu sou o Pedro, e essa foi mais uma edição do Fast News. Nós ficamos por aqui, até a próxima semana, gente. Um cheiro pra você e boa semana.
Valeu, pessoal.